Hostcast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
Hostcast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
Meu nome é Cauê Linden.
Olá, meu nome é Michel Machado.
E nós hoje vamos falar sobre o futuro da internet. Pra quem não sabe, a gente tá hoje aqui, a gente tem um... Ele não é um convidado, porque na verdade ele é dono da casa. A gente tá com o Michel Machado, que é o meu sócio, ele é engenheiro de computação, formado pela PUC, hoje mora em Boston e tá envolvido com diversas tecnologias de internet, desenvolvedor e o grande responsável por trazer as tecnologias mais novas para a Hostnet. A Hostnet, como todo mundo sabe, é uma empresa vanguarda em tecnologia, a gente trabalha com muito software livre, com muita comunidade, e o Michel está envolvido num projeto muito interessante, e a gente trouxe o Michel aqui para falar um pouquinho sobre o futuro da internet, o caminho que a internet está tomando. Tenho certeza que vai ser um papo bastante produtivo.
Com certeza. Toda vez que você vê aí, a Hostnet lançou nova tecnologia A, tecnologia B, pode ter certeza que tem dedo do Michel nesse negócio.
Com certeza. Né? O Michel fala, a gente vai correndo atrás para se adequar ao que ele aponta para gente.
É isso aí. Então vamos pro bate-papo.
Michel, se apresenta um pouquinho pra gente quanto tempo você está nos Estados Unidos, o que você tem se envolvido, qual a tua área, só para o pessoal que não te conhece ainda, para conhecer um pouquinho da sua história.
Tudo bem. Na Hostnet eu trabalho com a parte de infraestrutura. Basicamente, existe um departamento de infraestrutura na Hostnet, qual eu lidero. E a função desse departamento é criar e desenvolver essa infraestrutura que na prática se torna em servidores, em estruturas de rede, em proteções. E essas estruturas, elas são usadas pelos nossos clientes, pelo nosso departamento de desenvolvimento, que constrói soluções em cima dessa infraestrutura. Por exemplo, quando o cliente cria uma conta e instala uma aplicação, isso tudo ele está lidando através de um painel de controle que é feito pelo departamento de desenvolvimento, mas que quem realiza, quem é que entrega o servidor web ou torna uma máquina operacional para atender esse produto, é o departamento de infraestrutura, que implementa uma API que é chamada por todos os nossos sistemas. Isso é o meu papel dentro da Hostnet. Então, muitas vezes eu fico meio isolado do cliente, no sentido de que o cliente não fala diretamente com o departamento de infraestrutura. De qualquer forma, o cliente vê o trabalho do departamento da infraestrutura de várias formas, não só através do serviço realizado, mas quando ele abre um chamado e que por algum motivo o problema não pode ser resolvido ou pelo pessoal do departamento de desenvolvimento ou de atendimento direto ao cliente, esses chamados eles são roteados até a infraestrutura, que um técnico nosso vai ter que descobrir o que está acontecendo, por que aquilo não foi solucionado antes ou por que não pôde ser feito antes e dar a solução final. Então, apesar de a gente não ter um link direto com o cliente certamente entra em contato conosco através desses sistemas. Eu estou aqui nos Estados Unidos já há 10 anos, fiz 10 anos no último fevereiro, e eu vim para cá, para os Estados Unidos, com várias perspectivas, algumas que não se realizaram e outras sim. Por exemplo, houve uma perspectiva de quando eu vim, de que pudesse abrir uma filial da Hostnet aqui, uma coisa que não foi bem sucedida, não foi uma coisa que aconteceu, e a outra é que eu viesse me tornar um doutor em computação, e isso aconteceu nesses 10 anos.
Você estudou aqui no Brasil na PUC, não foi isso?
Isso, a PUC do Rio de Janeiro. Me formei como engenheiro de computação.
Você fez a graduação aqui. O mestrado você já fez aí. Mestrado, aí não tem necessidade do mestrado, né, obrigatoriamente, mas... Você chegou a fazer mestrado no Brasil?
Não é que não tem necessidade. O mestrado, ele pode ser... Você entra pro doutorado... E no meio do doutorado você se torna mestre, ou você... A questão é mais uma questão burocrática, como é que você vai receber o título. Eu recebi os dois títulos, eu recebi o título de mestre e depois o título de doutor.
Mas aí, né, o seu título, isso, os dois títulos...
Tanto o mestrado quanto o doutorado foi na Universidade de Boston.
E aí você saiu daqui do Brasil já com alguma recomendação da ligação PUC-Universidade de Boston ou não? Ou você correu atrás disso?
Não, na verdade eu vim pra cá, logo quando eu vim pra cá, a primeira coisa que eu fiz foi associar um curso de inglês. Porque quando você aprende inglês, existe um esforço grande de você ganhar fluência, velocidade. Esse esforço, às vezes a gente pode subestimar, às vezes você pode conseguir entender ir pro cinema, conseguir entender um filme, ou então às vezes até você dialoga com uma pessoa no inglês. Mas quando você precisa aprender as coisas em inglês,
é complicado.
Escrever, se comunicar por 24 horas, é cansativo.
Muito.
Eu lembro, por exemplo, nos meus primeiros... No, eu diria no meu primeiro ano mesmo, dentro da universidade, eu chegava em casa e o que eu tinha mais vontade era de dormir de cansaço, porque não era meramente o que você estava aprendendo, é que você tinha que pensar cada vez mais rápido em inglês.
É, você não pode perder tempo de traduzir, né? Você vou escutar em inglês, na verdade eu estou escutando isso em português. Não, você tem que ouvir em inglês e entender inglês e assumir isso, né?
Enquanto você não conseguir praticar o suficiente para que você entenda e pense em inglês, será muito cansativo para você conseguir levar o teu dia a dia.
Então o Michel tá passando que ele fez uma adaptação no inglês, né? E depois ele aplicou para as universidades e acabou entrando.
Isso. Mas foi exatamente isso. Eu vim fazer o curso de inglês. Em paralelo, eu visitei algumas universidades e fiz o processo de application para poder ir para graduate school.
E o seu foco sempre foi com o software livre? Sempre foi, olha, vou aplicar o Linux em alguma coisa para eu utilizar dentro da minha empresa. Eu acredito que seja isso.
Olha, o software livre foi algo que não foi algo que quando eu vim para cá, foi algo que antes de vir para cá. Primeiro porque sem o software livre, muito do que a gente conhece da internet hoje não existiria. Claro. Essa que é a grande verdade.
Verdade.
Uma vez conversando com um amigo meu, eu cheguei para ele, eu acho que eu da forma como eu existo, só existe por causa do software livre. Porque o software livre, ele ensina. Se você estiver, por exemplo, numa universidade de computação, você tem uma oportunidade imensa de aprender como software de verdade são escritos. Quais as soluções que eles aplicam para poder funcionar. Isso é uma oportunidade de aprendizado única. E se você souber escolher os bons open source, essa oportunidade é realmente muito valiosa.
Legal.
E o open source, além de te ensinar, ele te permite você criar um negócio em volta dele. Uma vez não sei agora a posição dele, mas ele, se não me engano, é tipo o presidente da Linux Foundation. Uma vez ele disse que você não tem como existir como uma empresa de sucesso se você não usar open source. E ele citou que, por exemplo, todas as empresas da área de computação hoje, que de grande porte, todas elas, sem exceção, usam open source. A escala com qual elas usam pode até variar, mas é uma condição, como ele pôs, de sobrevivência você usar open source.
Você tá falando do Mad Dog?
Não, na verdade, se você for na página da Linux Foundation, você vai saber o nome dele. Ele é o cara que é o porta-voz da fundação onde o Linus Torvalds trabalha. Por exemplo, no caso dos exemplos que ele cita que Google, Twitter, Facebook, ou qualquer outro, Amazon, todas elas são empresas que se suportam usando open source, que não é uma opção não usar.
E você lembra, Michel, qual foi o primeiro projeto em que você se envolveu voltado a isso, de infraestrutura?
Como usuário, eu comecei a usar Linux muito cedo.
Não, eu pergunto na sua pesquisa, nesse seu objetivo de conseguir o seu PhD e conseguir trazer tecnologias novas para... Assim, essa ideia de trazer tecnologias novas, esse papel que você tem importantíssimo hoje dentro da empresa, você já tinha isso na cabeça desde o início, quando você chegou nos Estados Unidos? Além de querer abrir uma hostnet lá, você pensava, tipo, olha, vou levar tudo que tiver de melhor aqui para minha empresa no Brasil?
Não era uma ideia do tipo de levar, assim, porque na hostnet, mesmo antes de vir para cá, a gente sempre teve a ideia de pesquisar quais são as tecnologias que poderiam gerar um produto melhor. Já era algo que a gente já fazia aí. O que facilita a minha presença aqui é que muitas vezes eu tenho contato com quem está criando a tecnologia em um estágio muito cedo.
O Michel sempre foi um estudioso. Independente dele ter ido para lá ou não, sempre foi uma pessoa muito dedicada à tecnologia, muito interessada nos meios acadêmicos. E para ele, eu acredito que tinha sido uma coisa muito natural, né? Principalmente ter um inglês de alto nível e continuar os estudos no melhor nível que ele podia. E tendo acesso à educação nos Estados Unidos, ele seguiu esse caminho, né? Acho que foi uma coisa natural, né, Michel?
Foi um exemplo prático de o que eu quero dizer de ter acesso à tecnologia em um estágio não maduro ou não totalmente desenvolvido. Foi, por exemplo, o que a gente conseguiu fazer com a Cloudflare. Quando eu encontrei a primeira vez com eles na Cloudflare, foi aqui em Boston. Isso foi anos atrás, no momento que eu conversei com eles, achei o produto deles bem interessante, mas eles não tinham ponto de presença no Brasil na ocasião. Foram anos depois de entender o produto, pensar como eles poderiam ser, que a gente adotou isso para, não todos, mas pelo menos na volta de 90% dos clientes.
A gente está falando bastante no serviço da Cloudflare agora, a partir de agora, mas eu queria que você desse uma explicada. Qual é a diferença entre utilizar o servidor tradicional e serviços como os da Cloudflare? Dá só uma resumida para o ouvinte poder entender direitinho.
Quando a internet começou no Brasil e mesmo no mundo, o usuário que queria acessar aquele site, ele tinha que que fazer uma conexão que fosse até onde o servidor daquele site estivesse. Uhum. Se você estivesse no Brasil e o site que você quisesse acessar estivesse no Japão, existia... isso ainda ocorre hoje, sim, rotineiramente. Bastante, né? Existem pacotes que saem da sua máquina e chegam até o Japão e voltam para poder lhe mostrar o site. Uhum. Isso foi como a internet nasceu, isso foi a realidade por muito tempo.
Ainda é hoje, né, Michel? Ainda existe hoje,
ainda
mas,
é hoje,
hoje.
Mas hoje... Ainda tem... é hoje, mas só que quando a gente diz é hoje, a gente diz por sites.
Uhum.
Muitos sites ainda fazem isso, mas uhum. existe um dado curioso que uma grande percentagem do tráfego da web, depende de se é final de semana, se é dia de horário, esse tipo de coisa, mas é facilmente, independente de onde, da fonte de que você coleta, por volta de 50% do tráfego da internet vem hoje de CDNs.
Uhum.
Isso pode parecer um valor muito alto, mas na verdade, por muito tempo, CDN era uma coisa que não era acessível a sites pequenos.
Sim.
Quando a CDN chegou a por volta de 40%, perto de 50% do tráfego da CDN, a maioria dos sites pequenos não tinham condições financeiras, não existia uma oferta adequada. Ah. Às vezes até a pessoa queria pagar, mas ele tinha que fazer tantas adaptações que era complicado para ele manter.
Uhum.
Então, né, desde que a CDN nasceu, ela nasceu para os grandes. Então, o fato da gente ter agora hoje disponível CDN para sites menores poderem usufruir desse benefício é algo relativamente recente.
É, se eu falar alguma besteira, você me corrige, você é a pessoa mais correta para me corrigir. A CDN, então, seria eu pegar o documento que estaria, por exemplo, vamos dizer, uma situação hipotética, o meu site é hospedado no Japão. Então, meus dados, quando eu subo, eu da minha casa, fiz lá o meu HTML, subi para o Japão. O meu cliente, quando vai visitar, o meu visitante do site, em vez de ter que ir ao Japão para pegar o meu arquivo que eu coloquei lá, que eu tive que colocar lá, a CDN ela vai distribuir esses arquivos do Japão pelo mundo inteiro em outros servidores. E aí, quando o Joãozinho aqui no Brasil for tentar acessar meu site, ele não vai precisar ir até o Japão, o sinal dele não vai até o Japão. Ele vai até, sei lá, um servidor mais próximo, em São Paulo, sei lá. Isso é o CDN.
Correto. Existem algumas exceções e ainda vai existir algumas poucas conexões que ainda iriam até o Japão, no seu exemplo.
Entendi.
Mas a maior parte do conteúdo do site ele é entregue localmente.
Isso é sensacional.
Isso gera de resposta do site, a diferença é sensível.
Uhum.
É claro que quando eu digo que a velocidade é muito melhor, isso é sempre relativo. Às vezes você está localizado numa cidade que tem um provedor de internet que já tem um link pequeno, uhum. e ele pode estar longe de um centro de distribuição. Então, eu quero também sempre deixar claro. Mas também, se você já tem essa dificuldade já seria só pior se ela tivesse que ir até o Japão.
É. Essa dificuldade ela vai existir, não é porque você tem um site mais perto do que os arquivos estão mais perto, que nesse caso ele vai ficar mais rápido. Se a sua internet é lenta, ela vai ser lenta para qualquer servidor.
É, e isso é uma coisa que qualquer fornecedor CDN pode me mostrar, alguns dados são públicos, alguns não são,
uhum.
mas o número de pontos de presença das CDNs, não só da Cloudflare, mas da Akamai e de outras CDNs, eles vêm crescendo muito. Então, cada vez mais, a chance de você estar longe de um ponto de presença, ela vem se reduzindo muito rapidamente.
Bem legal.
Hoje, se hoje você acha que a resposta da CDN no Brasil não é a ideal, a velocidade com que a gente vai chegar próximo desse ideal vai ser muito mais rápido do que você poderia esperar que a velocidade das conexões entre você e qualquer parte do mundo vá desenvolver ao longo dos próximos anos.
Então, a CDN é só uma das novidades que o Michel tem trazido para dentro da Hostnet. Hoje a CDN já é uma realidade dentro da Hostnet. Praticamente 90% dos sites que a Hostnet responde já são publicados através da Hostnet. Mas especificamente, a gente já está falando aqui, nosso podcast fala do futuro da internet. E o Michel está envolvido em um projeto que faz parte da Fundação Americana de Ciência, envolve também software livre, e acho que ia ser legal a gente entender um pouquinho desse projeto, o que se influi. E até no nossos bastidores aqui, o Michel estava falando uhum. de, para a gente entender o futuro da internet, a gente tem que entender um pouquinho de que o futuro da internet ele já é planejado desde o passado, né?
Sim.
Então acho que o Michel podia passar essa noção de como que as coisas na internet são construídas, e como que esse futuro é planejado.
A internet que a gente se refere hoje, basicamente o TCP/IP, ele foi concebido na década de 70, alguns anos lá. Ela foi crescer, foi uma coisa que foi muito bem sucedida. A gente hoje quase não consegue imaginar em uma outra rede que não é a internet como a gente conhece, mas na época havia alternativas, mas ainda assim, por vários motivos, não precisa entrar na história, a internet como a gente conhece hoje, TCP/IP, foi o que foi bem sucedido e cresceu. À medida que a internet foi crescendo, houve um entendimento, não só dos criadores, mas de pessoas que foram, digamos, afetadas ou incluídas no processo, de que elas notaram o seguinte: a internet, ela não é só um produto, não é algo que você compra e tira um proveito, ela é algo que gera um benefício enorme para toda a sociedade. Tanto do indivíduo quanto da empresa, para os governos, e ela também tem um efeito muito grande sobre a economia. E à medida que as pessoas que iam sendo incluídas na internet, à medida que a internet foi crescendo, você tem que imaginar que a internet começou com umas poucas universidades. Sim. Que estavam conectadas. E hoje a gente inclui hoje cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. E isso, apesar de parecer grande, na verdade é pequeno, porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas.
É verdade.
Então a internet pode crescer ainda 3,5 vezes o que ela ainda é hoje. Isso é uma escala de crescimento que acho que nem sempre todo mundo, a gente se toca que o que a gente tem hoje ainda não é nem metade.
É verdade. A gente percebe muito, às vezes eu viajo muito para palestras, essas coisas, e a nossa vida aqui, a minha vida aqui no Rio de Janeiro, da maioria das pessoas que moram nos grandes polos, né, Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, Fortaleza, Recife, essas coisas, a gente está acostumado a, sei lá, 99% da nossa vida, das pessoas que a gente conhece, tem acesso à internet. Mas eu costumo sempre falar nas minhas aulas, em palestra, o Brasil principalmente, o mundo inteiro, não é todo conectado, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem o acesso a esse tipo de tecnologia que a gente tem hoje, né?
Eu não estou atualizado com as últimas pesquisas de acessibilidade à internet aí no Brasil, mas eu diria que, baseado em dados antigos, que ainda nós temos provavelmente a capacidade de dobrar o número de pessoas internas no Brasil.
Sim, provavelmente.
Porque quando você vai, por exemplo, para o interior do Brasil, o acesso à internet ele se torna extremamente limitado. Sim. E algumas pessoas também não têm. E aí, às vezes, quando você mergulha um pouco nas estatísticas, você vê que quando eles contam pessoas que têm acesso à internet, eles incluem pessoas que têm unicamente o acesso à internet através de um celular.
Uhum.
Eu não quero reduzir dizer que o acesso à internet pelo celular é uma forma menor. Não é isso. Mas é definitivamente limitado. Existem certas Exatamente. Coisas que você fica restrito a poder fazer pelo celular. Mas ainda assim, hoje o celular te permite acesso à web, te permite usar contas bancárias e, enfim, uma infinidade de aplicações, mas hoje ela não te permite fazer tudo.
É verdade.
O que você pode fazer, todo o potencial. Então, mas mesmo considerando essas pessoas com celular, no Brasil você poderia dobrar a capacidade de número de usuários de internet no Brasil. Em um mundo como um todo, nós estamos falando de multiplicar todo mundo que existe hoje na internet por 3 pontos, digamos 3 vezes, não é o melhor.
E nessa parte de desenvolvimento da internet, quem são os principais financiadores do futuro da internet? Quem é que investe mais em pesquisa? Como que isso funciona?
Bem, e como existe essa noção por alguns centros de pesquisa, alguns membros do governo, que a internet tem esse efeito para a sociedade, para a economia, existe a preocupação de que a gente consiga saber qual vai ser o sucessor da internet antes de se tornar uma emergência. A gente fala, por exemplo, o IPv6 vai substituir o IPv4, que é a versão atual da internet. O IPv6 ele vai resolver o nosso problema atual, que é o número de endereços IPs que a gente pode ter na rede. É um problema importante, uma vez que a internet que a gente usa agora não consegue endereçar todo mundo. Hoje a gente vem adiando esse problema por conta que existe Network Address Translation, NAT, que é uma forma de usar um IP address para vários usuários. Isso é feito em muitos celulares, muitos operadores de celular, em muitos provedores de internet.
Michel, hoje já estatisticamente eu posso afirmar que se todo mundo que tem acesso à internet tentar se conectar a ela obtendo um IP, eu já não tenho um número suficiente para todo mundo?
Eu te diria que sim. Se não me engano, em 2013, no final de 2013...
Aham, isso já é uma realidade.
Já tinha 1.2 bilhões de smartphones no mundo.
Uhum.
No final de 2013, isso. E a gente, esse número, você pode imaginar que provavelmente teria mais 1 bilhão aí de desktop.
É.
Então nós estamos falando de alguma coisa na ordem de, vamos arredondar, uns 3 bilhões, alguma coisa nessa escala. O máximo que você pode endereçar com um endereço de 32 bits... 4 bilhões.
Uhum.
Então, se nós não tivermos atravessado esse limite, a gente já está bem próximo.
Muito perto, né?
E se você fizer uma projeção de que nos próximos 5 para 10 anos a gente vai vender pelo menos o dobro de celulares, smartphone ou tablet do que se tem hoje, e vamos considerar aí que vai manter, a gente certamente vai passar desse limite muito acima dele.
Uhum.
E se você for, e se projetos como o Loom, que pretende levar a internet para os outros, como eles dizem, para os próximos 5 bilhões de pessoas no planeta, a gente vai muito além do limite do que o IPv4 consegue, sim, fazer. Então, o IPv6, em algum momento, vai se tornar a única coisa que vai funcionar, ou vai literalmente criar uma parte da internet antiga e uma parte nova. A gente vai certamente estourar esse limite.
É, como você falou muito bem, o IPv6, ele tenta solucionar esse problema de endereçamento, alguns problemas de segurança, mas é só, existem outros problemas, não
é
isso?
É, existe três grandes coisas que as pessoas apontam. Na verdade, existe mais, mas essas três, elas concentram bastante opiniões atrás delas. De coisas que vão apertar cada vez mais a internet. Uma delas é a segurança, não é um item novo, isso é um item relativamente antigo, assim, algo que as pessoas já vêm falando há muito tempo. A gente tem um item que é a questão de você poder evoluir com a camada de rede.
Não.
Algumas pessoas falam isso na internet, é o IP. Para algumas pessoas que estão escutando isso pela primeira vez, deve soar meio estranho. O que eu quero dizer com isso? E um exemplo mais simples é meramente trocar do IPv4 para IPv6. Mas, na verdade, esse exemplo é extremamente limitado, porque você está trocando de uma versão, mas o comportamento que você espera da rede é essencialmente o mesmo.
Sim.
A função do nível IP na rede é permitir que um pacote vá de uma máquina A para uma máquina B, e A e B pode ser qualquer nó conectado na rede.
Uhum.
Esse é o comportamento do IP. E isso é verdade tanto no IPv4 como no IPv6. Mas existem projetos de futura internet que não tem esse comportamento. Existe, por exemplo, um projeto que se chama NTN, é um projeto relativamente famoso, é um projeto que tem bastante papers científicos discutindo esse projeto, em que você não existe essa noção de comunicar, de transferir um pacote de A para B. Nessa futura internet, nessa possibilidade de futuro, existe essa noção de que você injeta um pacote na rede dizendo o que você quer. Eu gostaria da página homepage da Hostnet.
Uhum.
E a rede vai descobrir, através de um mecanismo que eles têm, como você consegue obter aquele conteúdo da forma mais próxima possível. E se houver mais alguma pessoa interessada em obter aquele mesmo conteúdo ao mesmo tempo, eles não vão criar múltiplas requisições, mas eles vão ser concentrados em alguns pontos da rede, e eles só vão ser duplicados onde é estritamente necessário.
Legal.
Esse é um comportamento completamente diferente do que a gente tem hoje na internet. É algo que você pode até emular usando a aplicações em cima de todo o stack de rede. Mas quando se fala de futuro internet, você quer mudar o comportamento da rede como ela opera, não de como uma emulação.
Basicamente, a passagem do IPv4 para o IPv6, o que está se falando hoje como o futuro próximo da internet, que tem que se fazer, ela é como se fosse um patch, né? Eu vou só dar uma corrigida aqui para resolver os problemas que eu tenho. Mas pelo que você está me dizendo, já há alguns anos tem se pensado numa solução ainda maior, que é aposentar o TCP/IP e colocar uma filosofia nova de funcionamento para a rede.
É, vamos ser um pouco cautelosos, porque quando a gente fala de aposentar, a vida das pessoas... É, assim, eu não quero dizer que o IP, as ideias deles não têm mais valor. Também não quero dizer que o IP foi um mau projeto.
Não, de forma alguma.
O IP, eu, assim, apesar de trabalhar num grupo de pesquisa que está focar em qual o futuro da internet, eu pessoalmente tenho um enorme respeito pelo projeto TCP/IP. É um projeto extremamente bem sucedido. Realmente você tem que considerar que ele já tem há 40 anos e é o mesmo projeto que a gente usa.
Exatamente. Isso que eu ia falar. Não tem como uma coisa que já está há 40 anos aí ser ruim, né?
Inútil.
Exato. Então, o que vem acontecendo é que vários grupos de pesquisa vêm pensando quais são as alternativas para o IP. Porque quando essas pesquisas começaram décadas atrás, assim, as pesquisas são velhas já, algumas delas. Não se sabia exatamente o que a gente queria. Assim, o que poderia ser como alternativa. Ou que valores essas alternativas poderiam ser. No mundo, são vários países que vêm fazendo esse tipo de pesquisa. Os Estados Unidos é o país que mais tem investido. E nós já estamos aqui no terceiro grande ciclo de investimento sobre o que vai ser essa futura internet. E dentro desse terceiro ciclo, nós estamos no segundo estágio de investimento. Só em contexto, quando o terceiro ciclo foi fundado, foi a National Science Foundation, NSF, que é uma fundação que distribui o dinheiro que vem de quem paga imposto para investimento nesse tipo de pesquisa.
É uma similar...
Eles financiaram...
É uma similar para quem está acostumado aqui com o Brasil, com o setor de pesquisa, é uma CNPq dos Estados Unidos.
Isso. Então, eles, na verdade, financiaram 4 grandes projetos de futuro da internet, quando esse terceiro ciclo começou. Na verdade, eu faço parte apenas de um dos 4 grupos, que é o XIA. Os outros grupos é o Nebula, a Mobility First e NDN, que citei alguns minutos atrás, e XIA, que são esses 4 grupos. Quando foi o segundo estágio, o grupo Nebula não foi bem sucedido, ele foi removido do grupo e entrou o ChoiceNet, que é um outro grupo. Então, hoje ainda são 4 grupos, mas não são os 4 que começaram. Cada um está em um estágio diferente de pesquisa ou em focos. Cada um do grupo tem uma perspectiva diferente da internet. É intencional que as pessoas explorem oportunidades diferentes, não meramente uma competição, afinal, não é claro qual das visões de futuros vai se realizar primeiro.
Entendi.
Em outros países você também tem isso. Na Europa, assim, eu não sou familiar com todos os países que tem lá, mas eles também têm um grupo de projetos. Eu sei também da China, do Japão. Você procura na literatura científica que já é disponível hoje, a diversidade de arquiteturas ou de possibilidades já é muito grande.
Então, deixa eu só resumir um pouquinho do que o Michel está falando, Michel corrigir e a gente continuar nessa linha aí. A internet é fruto de constante desenvolvimento de diversas fundações, empresas, e hoje basicamente as principais engrenagens funcionam em software livre, o que envolve toda uma comunidade. Os países vanguarda em tecnologia, eles procuram, né? O que eu aprendi ao longo do tempo com o Michel é que a tecnologia ela exige uma constante inovação, principalmente se existe crescimento, né? Exige que a gente esteja o tempo inteiro se atualizando, se informando, e pelo que eu entendo os países mais desenvolvidos eles apostam exatamente nesse caminho e quer continuar investindo em tecnologia. E dentro dessa proposta, nos Estados Unidos surgiram alguns projetos e que propõem novas formas de ver a rede e contextualizar o que seria o futuro da internet. E particularmente o Michel está envolvido em um desses grupos, que é o XIA, certo, Michel?
XIA,
E qual é a visão do XIA? Eu li aqui, dei uma lida, ele é um acrônimo de Expressive Internet Architecture. Eu cheguei a ver na página que vocês têm no GitHub um pouco de uma apresentação de que vocês estavam na Cisco apresentando o projeto de vocês. Como que é isso? Assim, vocês têm um projeto que ele é basicamente acadêmico, mas vocês também apresentam em empresas privadas que são, de certa forma, atuantes na internet, como, por exemplo, a Cisco. Naquela apresentação específica, qual é os objetivos de se sentar com uma empresa como a Cisco e apresentar
para poder ficar bem claro. Sim. A XIA é um grupo que envolve a Carnegie Mellon University, Boston University, Wisconsin-Madison University e a Duke University. Nós estamos falando aqui de 4 universidades que se juntaram para esse projeto. Então, dentro do projeto, eu trabalho em uma das universidades do projeto. O projeto tem mais de 30 pesquisadores, e não acho que se incluir todos os estudantes, esse número ainda cresce mais ainda. Estou falando isso para poder deixar bem claro que o Michel é um indivíduo
É um amazonense no meio dos acadêmicos.
É, a gente esqueceu de citar, de Manaus, né, a família do
Michel. Acho que é uma história muito inspiradora, né, porque você vê que quando você estuda, você corre atrás,
é... É verdade, porque a gente acaba pensando, que bom que tu tenha falado, eu tinha esquecido completamente, porque geralmente a gente pensa assim, ah, pô, um pesquisador fez PUC no Rio, já pensa logo, olha, Rio de Janeiro, mora de frente pra praia, família rica, né? Não tem nada disso.
Não tem nada disso.
É uma história bem legal essa do Michel.
Inclusive, o Michel fez escola técnica em Fortaleza, não foi isso, Michel?
Correto, foi. Minha família se mudou de Manaus, ainda era pequeno, tá? A gente foi pra Fortaleza, aí a gente ficou, ficamos em Fortaleza até, no meu caso, eu terminar a escola
Até pegar o sotaque, né?
Industrial.
Até pegar o sotaque bem forte, né?
É.
Mas você tá diminuindo.
E aí quando a gente foi pro Rio, e aí no meu, tipo um ano depois que eu tava no Rio, consegui passar no vestibular pra ir pra PUC, e depois que eu terminei a PUC, foi quando eu tive a chance da rotina que me proporcionou de poder vir pra cá.
E então, daí você completa, você era mais um brasileiro no projeto, e, inclusive no HostCast a gente vai botar os links do projeto. Sim. Pra quem quiser se inteirar, eu dei uma olhada e realmente são muitos pesquisadores, muitas instituições envolvidas, tá claro aí, Michel, que você não é o dono da internet do futuro.
É porque eu não quero parecer que eu sou o porta-voz do que está vindo no futuro. Me empenho bastante para que o nosso projeto seja bem sucedido, mas é como eu sou realmente uma engrenagem, né, nessa máquina gigante que de pessoas, não só no mundo acadêmico, mas certamente no mundo político, que deseja que o futuro da internet aconteça e seja bem sucedido. O motivo por que a gente visitou a Cisco é porque a Cisco, como é uma empresa de redes, ela também tem laboratórios de pesquisa. Todo mundo que está naquela apresentação que a gente fez na Cisco são pesquisadores. Então, ali era um laboratório específico de pesquisa da Cisco. E uma vez que a gente tem a esperança de que o nosso projeto um dia seja bem sucedido, nada mais justo do que expor as nossas ideias para líderes da indústria. Aquela apresentação não foi tipo a única ou especial só para a Cisco. Na verdade, esse tipo de apresentação ela acontece para outras empresas. O motivo por que você está citando é porque a gente pediu autorização para poder gravar, para poder divulgar isso no nosso wiki, para que pessoas que não puderam participar dessas apresentações externas possam ir na internet e assistir.
Mas explica resumidamente qual é a ideia inicial do XIA.
Ok. Existe, eu vou te falar, uma visão que é mais, assim, você tem que imaginar que são quatro universidades,
uhum.
Existe uma visão única e cada um meio que adiciona o seu papel dentro dessa visão.
Sim.
Então o que eu vou te contar, eu quero que você entenda que isso é uma visão nossa, mais da BU. Ela não é incorreta ou dissonante com a visão que todas as universidades têm. Eu vou te citar mais o sabor, o tom das coisas que são feitas aqui na Boston University. A nossa perspectiva é a seguinte: a internet hoje está passando essa dificuldade de mudar do IPv4 para IPv6, uhum, ou pro que o futuro vai nos trazer, porque a internet, apesar de ela permitir evolução das aplicações e do nível de hardware, que é o nível físico, o nível do meio da rede, que é o IP, ele foi por projeto, pela forma como foi modelado no início, ele não evolve.
Uhum.
Se você parar para pensar que nós estamos usando um protocolo que foi desenhado décadas atrás para especificações e necessidades que praticamente não existem hoje.
Uhum.
Por exemplo, uma das necessidades que se tinha no TCP/IP original eram coisas como permitir você ter um terminal burro de um supercomputador que está localizado em uma universidade remota.
É verdade.
Assim, eu não estou te dizendo que isso, ninguém faz isso hoje, mas se você parar para pensar que a web, que na ocasião nem se era sonhada ainda, não era cogitada, e hoje é a principal aplicação, você consegue imaginar que talvez existam alternativas para essa camada do meio que não foram consideradas. Então, em XIA, a perspectiva é a seguinte: a gente não sabe qual é o futuro, e nem nunca vai saber, mas a gente gostaria de que você pudesse evoluir a camada de rede de forma que você está sempre caminhando um passo a mais em direção ao futuro.
Bem legal.
Ou seja, se XIA vir se tornar a arquitetura do futuro, o que vai acontecer é que a gente vai iniciar com uma arquitetura que funciona para todo mundo, ou deixa quase todo mundo feliz. E à medida que novas ideias de como as coisas deveriam ser feitas diferentes vão ser gradualmente anexadas nesse modelo. Da mesma forma como você evolui aplicações ou nível de físico de rede. Só que nós estamos falando aqui do nível de rede que não tem evoluído na internet por décadas.
Entendi.
Então, de uma forma talvez mais simplificada, o que a XAI quer é abraçar todos os outros projetos de futuras internet e fazer eles juntos, todos eles juntos, ser o futuro da internet.
Oh, que legal, cara. Assim, explicando de um jeito, eu vou tentar, na minha... Eu sempre tenho um jeito de explicar meio mongoloide, né?
Professor!
É o mal do professor de aluno muito leigo. Basicamente, o que você está dizendo é o seguinte, o TCP/IP, como você sempre disse, eu também sempre disse isso para os meus alunos, tem o seu valor, é importantíssimo, mas ele foi feito de uma maneira meio engessada, fica difícil crescer. O XAA, por sua vez, ele nem pensa em ser, ele não pensa em dizer, ditar quais serão as próximas formas de se transmitir. Ele está sendo feito de uma maneira que o principal objetivo dele é, quando ele precisar crescer, ele vai crescer muito facilmente. É isso?
Correto. Inclusive, teve um comentário que nasceu uma discussão entre eu e outros membros da BU e um pesquisador externo do Bell Labs, que nessa discussão, uma das coisas que foi, apareceu no meio da discussão, é que, na verdade, a grande inovação de XAA não é XAA.
Uhum.
Mas é permitir que essa solução, que vão gradualmente ser desenvolvidas com a ajuda do grupo, não só a gente, mas os externos ou todo mundo que quer sonhar qual vai ser o futuro da internet, que vai chegar nessa solução final. Essa solução Legal. Final que a XAA vai permitir evoluir até ela é que é a grande sacação de XAA, que é a grande contribuição de XAA é trazer essas pessoas para criar isso.
Show de bola.
Porque hoje, quando você olha um projeto de futuro da internet, vamos usar essa exemplo. Imagina que eu imprimisse uma pilha de paper científico com todos os futuros da internet que já tem pensado até hoje.
Uhum.
E se você pegasse aleatoriamente um desses papers para ler, você ia ter a seguinte visão, se você olhar só para esse paper, que a internet ela ia se especializar para um determinado grupo de aplicações. Uhum. Eu tenho uma aplicação como web, eu tenho uma aplicação como eu citei anteriormente da NDN, ou então como Mobility First. Você vai ter algumas aplicações que vão ser beneficiadas assim, no centro da rede, e todas as outras aplicações vão ter que se adaptar a esse novo modelo.
Uhum.
Se você parar para pensar, isso é exatamente o que é feito hoje.
Sim.
O IP te dá aquela abstração básica de mandar pacote de A para B, e qualquer coisa que não precisa disso diretamente, precisa de uma coisa que não é feito nativo na rede, tem que se adaptar e transformar em o que você quer na abstração que o IP te dá.
Uhum.
E muitos desses papers que são do futuro da internet são dessa forma. Só que, às vezes, há a oportunidade de você combinar mais de uma futuro da internet para fazer uma única aplicação.
Entendi.
Ou seja, você agora está começando a combinar, por exemplo, digamos que você um futuro da internet fosse um beef e o outro futuro da internet fosse um frango.
Uhum.
Só que, apesar de não ser algo cotidiano, a gente sabe que existe alguns pratos que misturam carne e frango.
Entendi. Você está dizendo que você pode ter a decisão de utilizar um pouco de cada um, né? Você pode...
Exato, exato. Legal. Na verdade, a gente até conseguiu construir ano passado uma demo rodando no Linux XAA, que é a nossa implementação no kernel do Linux, que tenta exatamente mostrar isso para as pessoas, porque isso ainda não é uma ideia clara para todo mundo.
Sim.
Que você não só pode combinar as várias visões de futuro do que a internet vai ser, como elas podem melhorar uma às outras.
Legal.
Nessa demo, provavelmente o Cauê pode adicionar o link nesse podcast, algum local na página. Mas a gente tem essa demo no nosso wiki. A gente não só descreve o que a demo faz, mas a gente descreve como ela pode ser reproduzida. Ou seja, você pode juntar quatro computadores, compilar o kernel do Linux, como a gente vai descrever, configurar as máquinas da forma como a gente descreve, e executar essa demo na sua frente e inspecionar os pacotes que estão atravessando os cabos de rede.
Pô, legal.
E essa demo, ela traz isso. Ela combina uma Zfilter, que é uma arquitetura multicast que foi projetada pelo grupo Pursuit da Europa. Ela combina um link que vai ser IP, ou seja, a arquitetura que a gente tem hoje.
Uhum.
A gente vai ter links que vão ser XAA e vai ter uma aplicação que ela transmite um vídeo de um único nó para outros dois clientes, usando uma tecnologia de 15 anos atrás chamada Digital Fountain. E essas quatro tecnologias que foram criadas em décadas diferentes, com objetivos diferentes, elas trabalham juntas para fazer uma única aplicação funcionar.
Show de bola, show de bola. Essa extensibilidade, se essa palavra existe, isso é o mais importante, né?
E isso aqui, na verdade, é só uma demo. Eu fico ainda assim. Eu nem consigo imaginar o que quando as pessoas entenderem que isso pode ser feito, não só pela gente, mas qualquer pessoa pode começar a combinar isso.
Legal.
Provavelmente eles vão conseguir achar demos muito melhor do que a nossa.
É, não, isso é fato. Deixa eu te perguntar, já que a gente tá falando de futuro, vamos falar de futuro, que é futuro, futuro mesmo. Quem é que vai decidir, Michel, qual desses quatro grupos, ou qual a mistura dos quatro grupos, quem vai decidir qual vai ser o próximo padrão?
Olha, isso é algo que não é claro. Na história a gente sabe que às vezes pequenos eventos, ou às vezes alguns grandes eventos, podem mudar a opinião das coisas. A grande verdade é que hoje no mundo não existe ninguém que saiba exatamente como escolher. Se você for, por exemplo, para realmente qualquer país, se você chegar nas agências de investimento e perguntar: ah, qual dos projetos de futuro internet que você está investindo hoje você acredita que vai substituir a internet?
Uhum.
Ela não vai saber te responder isso. Talvez ela tenha uma preferência pessoal e te diga qual é isso.
Entendi.
O que eu acredito, a forma de achar a próxima internet, eu uso a palavra crowdsourcing para saber como é que a gente vai chegar lá.
Uhum.
Ou seja, em vez de uma entidade ou alguém super importante ou alguém super inteligente chegar na solução final, eu espero que à medida que se torne cada vez mais fácil, mais pessoas vão participar, e esse grupo de pessoas, isso pode ser desde o usuário final que está brincando com alguma internet do futuro, ou alguém que seja entrepreneur, que seria um... A gente tem essa palavra, não sei se é usada bem no... O empreendedor, essa palavra em português. Esse empreendedor que pode começar a pensar em como combinar, ou mesmo usar uma única uma internet do futuro para criar um novo negócio que não existe hoje, e que esse novo negócio ou é muito mais eficiente, ou talvez só é possível nessa futura internet. São essas pessoas que talvez nem façam parte do desenvolvimento que vem sendo feito por todo esse tempo, é que talvez possam fazer a próxima internet ser escolhida.
Eu acho que o Michel está apontando aí. É que é o seguinte, toda inovação tecnológica de estudo, ela é consolidada pelo mercado. Então, quando alguém do mercado, um player ou alguém consegue criar alguma coisa real e aquilo se torna uma necessidade, aquilo automaticamente se torna, não automaticamente, mas ela tende a se tornar um padrão.
Sim.
Não é isso, Michel?
É, as palavras às vezes eu uso um pouco diferente, mas para evitar conotações que para algumas pessoas estão negativas. Por exemplo, existem essas pessoas que têm uma conotação negativa quando se fala mercado.
Uhum. Entendi. Não, quando eu falo mercado, eu digo que envolve todas as partes interessadas, desde os usuários aos governos ou às empresas. Eu não estou levando necessariamente para o mercado privado.
O que eu quero enfatizar é que você não precisa ter dinheiro. Assim, dinheiro pode até ser uma parte da solução, mas você não precisa ter dinheiro para escolher o futuro da internet. O futuro da internet pode ser escolhido meramente qual a internet que satisfaz a maior número de demandas da maior número de pessoas possível.
Uhum.
E isso pode ser, por exemplo, reduzir custo de comunicação ou tornar a comunicação em alguns casos possíveis, ou se proteger de maus usuários como um aspecto de segurança. Então existem vários critérios que alguns envolvem dinheiro, alguns não. Então o meu único cuidado é evitar a palavra mercado. Eu pessoalmente não sou contra o mercado. Mas o que eu quero deixar claro é que o futuro da internet, na minha visão, deveria ser escolhido por o maior número de pessoas possíveis que pudessem participar do processo. Algumas delas vão estar interessadas em dinheiro, outras vão estar interessadas em bem-estar, e outras vão estar interessadas em, talvez até em uma curiosidade delas, em aprender e talvez participar do processo. E motivações vão ser diversas.
Mas a ICANN, ela não deveria estar, de certa forma, na frente desse processo, criando as RFCs e determinando? Como é que a ICANN se comporta perante isso?
Olha só, a ICANN, o papel da ICANN é administrar a internet. Na verdade, o papel da ICANN é menor ainda. O papel primário da ICANN é administrar a atribuição de endereços IPs e nomes de DNS às pessoas, permitir que elas possam usar esses dois recursos. Uhum. Esse na verdade, esse é o próprio nome da ICANN, para deixar bem claro por que ela existe. Uhum. Existem algumas atribuições a mais da ICANN, que é de facilitador da administração da internet dentro dos limites do que ela pode fazer.
Uhum.
Não é papel da ICANN dizer qual vai ser o futuro da internet.
Mas, de certa forma, ela participa.
A ICANN, como organização, até onde vai o meu conhecimento, ela não participa desse processo.
Entendi. Eu estava perguntando.
Agora, claro, existem membros da ICANN, membros da diretoria, das constituintes que fazem parte dela, que fazem parte do processo de pesquisa.
Uhum. Entendi.
Mas as pessoas, em diferentes capacidades, fazem parte desse processo, não a instituição em si.
Uhum. Michel, aí você está falando do teu projeto. Uma coisa que eu acho que o ouvinte, quando o Michel fala de BU, ele está falando Boston University, isso. Certo, Michel?
É, correto.
E uma das coisas interessantes do projeto de vocês foi que vocês aplicaram, o grupo de vocês aplicou para o Google Summer of Code, certo?
Correto. O Google Summer of Code é um programa do Google, é anual, onde qualquer projeto open source submete um application para eles e eles vão avaliar dentro dos méritos daquele projeto e o que eles vão oferecer para os estudantes que vão se inscrever. Aí eles escolhem os projetos que eles acham que vão ser os mais indicados para aquele ano. É uma coisa que muda de ano para ano.
Uhum.
E uma vez que os projetos são escolhidos, os estudantes vão se inscrever propondo como eles vão ajudar aqueles projetos open source.
Uhum.
E aí eles submetem o que a gente chama de proposals para cada projeto. Só para ficar um pouco, uma ideia mais clara, nesse ano foram 137 projetos open source que foram aceitos para participar do Google Summer of Code. Estudantes, como ainda não está fechado, a gente só vai saber todos os estudantes aceitos dia 27 agora desse mês, mas é normalmente por volta de mil e 1.500 estudantes mundialmente que participam desse programa. E nós, como todo o nosso trabalho é open source, a gente decidiu submeter porque a gente acreditava que haveria estudantes interessados e eles podem colaborar com o nosso trabalho. A gente teve a nossa organização, no caso o Google chama, cada open source que aplicou como organização, teve 34 proposals, uma application dos estudantes, o que é um número muito bom, considerando que esse é o primeiro ano que a gente participa do Google Summer of Code. Algumas organizações que participam do programa já participam há anos. O futuro da internet, apesar de ser algo bem curioso, é algo que é relativamente desconhecido ainda por grande parte das pessoas. Então, quando a gente recebeu 34 proposals, foi assim, uau, isso é um ótimo número. Mas a gente só vai saber exatamente quais estudantes vão poder selecionar no final do mês. Cada organização que faz parte do programa, o Google pede que a gente não divulgue nenhuma informação de quem ou quantos vão ser aceitos até que eles anunciem oficialmente no final do mês.
Ah, bem legal. Eu tô no site aqui do Summer of Code. É bem interessante essa proposta deles, né? Tipo, você vem aqui, escolhe um projeto, fica no verão programando, porque o verão aí, o que que acontece no verão aí nos Estados Unidos? Por que que eles ficam livres no verão?
Eles costumam brincar que é flip bit, not burgers. Essa é uma brincadeira como eles escrevem o programa aqui. Aqui no verão, a gente tá no outro hemisfério do planeta. Então, o calendário escolar, ele é organizado um pouco diferente. A gente tem umas férias e vamos dizer, aproximadamente 3 meses. Né? Não chega a ser exatamente isso, mas vocês provavelmente têm os 2 meses de férias no meio do ano.
Por conta da neve, né?
Não. Como é no verão, né? Não é na neve, não. Você pode certamente brincar lá de fora de casa e fazer muita coisa.
Ou ficar nessa época, ficar programando.
Um período longo, muitos estudantes aproveitam para fazer um estágio em algumas empresas. Alguns procuram estágios que são não necessariamente ligados à área dele, mas às vezes é alguma coisa que permite ele ganhar algum dinheiro.
Uhum.
Então, às vezes, eles procuram alguns empregos que não é necessariamente ligado com a formação deles. Entendi. Mas é uma forma deles juntar dinheiro durante aqueles 2 meses que ele vai ter para poder trabalhar.
Legal.
Então, a proposta do Google é permitir que estudantes de computação ou que saibam programar, os estudantes nem precisam estar necessariamente num curso de ligado com ciência da computação, mas que saibam programar em vez de procurar um emprego que não absorve ou não tira proveito dessa habilidade que ele tem, que é saber programar, você faria parte do programa. E o Google chama a comunidade open source para ajudar a administrar esse programa. E a contribuição do estudante, se for bem sucedida, é ser incorporado nesse projeto. Então, os projetos open source ganham contribuições, os estudantes ganham experiência e ganham dinheiro, porque eles são pagos pelo Google para poder trabalhar.
Ah, isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar, se é o seu projeto que vai pagar esses estudantes ou se é o próprio Google.
No nosso projeto, a gente é uma organização. Então, na verdade, o estudante, ele é oficialmente pago pelo Google.
Uhum.
Como organização, o que a gente vai dizer para o Google é dizer, olha, se o estudante cumpriu tudo que foi descrito no projeto, você pode pagar. São duas avaliações, uma no meio e no final do programa, e o estudante recebe o dinheiro proporcional ao que ele fez no projeto. Se o estudante se inscrever e desaparecer, ele vai sair com apenas alguns trocados.
Uhum.
Se ele for até o final, ele ganha, se não me engano, são $5,500.
Olha aí.
Ganha.
Em 2 meses.
E quais os resultados que vocês esperam através... Você acha que o projeto ele pode ganhar uma dimensão maior através desses estudantes, ter uma visibilidade? Qual o resultado efetivo que vocês... A expectativa de vocês com a aplicação do
projeto? Olha, a gente divulgou ideias de projetos para que os estudantes pudessem implementar, porque, assim, a gente imagina, o estudante vai ouvir da gente pela primeira vez, entender um projeto complicado como o nosso. Então, nós até por recomendar... na verdade, é até um requerimento do Google, é você propor os projetos. Só que a gente acabou perdendo bastante tempo para propor projetos que o estudante pudesse se focar naquele projeto e implementar aquele projeto, independente dele conseguir entender tudo que a gente fez.
Uhum.
Então, assim, eu tenho esperança de que os estudantes vão conseguir implementar aqueles projetos. E nesse processo, eles vão aprender enormemente sobre o XIA. E, claro, à medida que eles sejam bem-sucedidos nos projetos, eles vão nos ajudar, porque todos os projetos que a gente submeteu são coisas que vão facilitar o nosso trabalho, ou avançar ou simplificar o uso de XIA hoje.
E isso também serve para tal popularização que vocês precisam para poder aprovar o projeto e ser utilizado. Isso é bem legal, né?
Os estudantes que a gente obteve, assim, provavelmente eu vou omitir por não conseguir lembrar, mas a gente obteve propostas da Ásia, lembro da França, da Alemanha, da Paquistão, tem um do Brasil. A gente recebeu de vários países diferentes. Esses estudantes, os que forem escolhidos desse país, eles vão se tornar replicadores do conhecimento.
Legal.
Porque eles vão poder apresentar o trabalho que eles fizeram nas universidades deles e também, junto com o trabalho deles, apresentar isso aí. Ou seja, eles vão certamente nos ajudar a não só mostrar a capacidade que eles têm, mas também divulgar nossos projetos em locais que talvez a gente nem tivesse acesso.
Show de bola. Michel, a gente tá chegando ao final do programa aqui e eu queria te propor uma... vamos chamar de brincadeira? Uma forma de refletir. Você que tá mais próximo do futuro da internet do que a gente, não adianta se dizer que não. O que você acha que, além de infraestrutura da internet, o que você acha em termos de serviço, em termos de nova mídia, em termos de qualquer coisa? O que você imagina, assim, viajando... O que vai ser a internet do futuro? Muito se fala hoje de realidade aumentada.
Internet das coisas.
Internet das coisas. Você acha que alguma dessas vai vingar? O que você tá. Você que tá mais próximo daí do burburinho das pesquisas, o que você tem visto e que você acha que vai fazer parte dessa internet do futuro? Só para dar uma ideia para os nossos ouvintes aí, o que você acha que vem por aí?
Olha, a minha bola de cristal já veio quebrada.
Poxa, você não vai dizer nenhum.
Assim, você tem que entender porque meu foco de pesquisa é permitir que todas essas visões de futuro possam acontecer ao mesmo tempo.
Oh, falou bonito. Ele se esquivou perfeitamente.
O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou então fazer as vezes aqui do Michel. Você não fica tranquilo, porque tudo que você precisar de futuro na internet, você vai encontrar na Hostnet.
muito bom.
Mas quando eu digo isso, é porque eu quero deixar claro que todas essas visões, elas têm mérito. E é impossível, eu não acredito que ninguém no mundo é capaz de te dizer quais delas vão ser mais bem sucedidas. Uhum. Você, por exemplo, só para poder ficar num exemplo, você citou a Internet of Things.
Uhum.
Tem várias interpretações disso. Não é a minha área de expertise,
sim,
então não posso dizer em profundidade. Mas eu imagino que alguma forma dessa visão vai acontecer. Cada vez mais você tem acesso a aparelhos baratos para controlar a sua casa.
Sim.
Eu acredito que alguns aparelhos que a gente tem hoje, ou mesmo alguns que a gente não tem hoje, ou não sabe que ainda precisa, para casa, certamente vai acontecer. Então, assim, ter aparelhos conectados à internet é algo que, na minha visão, certamente vai acontecer. Mas eu estou te dizendo isso mais como um exemplo.
Uhum.
Porque eu acredito que várias outras visões vão acontecer. Teve uma frase até de uma startup recente, que eu achei que a pessoa que falou foi, eu achei extremamente inteligente, que ele disse o seguinte, que o futuro, na verdade, ele já está aqui.
Uhum.
O que acontece, que as pessoas não entendem que o futuro aconteceu, de nós já estamos vivendo o futuro, é que ele é mal distribuído. Ou seja, existe um grupo de pessoas que vive no futuro. Só que a maior parte da população mundial não compartilha esse futuro.
Verdade.
Aí ele deu um exemplo de que ele... A gente, na verdade, que era o seguinte, eu não lembro o número que ele disse, mas a grande, tipo, 5 bilhões de pessoas no mundo não tem um computador.
Isso é fato, isso é fato.
Assim, o computador já é o futuro, isso faz parte da realidade de um grande número de pessoas, mas esse futuro, esse recurso que é tão importante para o trabalho, para o desenvolvimento pessoal, social, não é parte da realidade de pelo menos 50% do mundo.
E o mais irônico é, dentro do Brasil, que é a nossa realidade aqui, uma das áreas que tem menos acesso é a área de onde você veio. Eu fui no final do ano passado a Manaus, fui dar uma palestra, e uma das coisas que eu fiz foi querer conhecer culturalmente Manaus. E a gente viu que, cara, quase nada tem acesso à internet, quase nada é informatizado. E a única coisa que eu achei mais legal que foi informatizado foi uma tribo indígena que eu fiquei uma hora de barco atravessando o Rio Amazonas. Nós chegamos lá e os índios estavam acessando a internet, cara. Eu achei isso sensacional. Então, assim, o que você me falou da coisa da internet das coisas, eu tava conversando com um grupo de professores da universidade que eu trabalho, e a gente tava conversando e eu levantei a bola de a internet está virando um insumo obrigatório, tanto quanto água e luz. Quando a gente tá na nossa casa, falta água ou falta luz, é um incômodo muito grande. Com a internet das coisas, a internet vai ser um desses insumos. Isso é uma tendência natural das coisas.
É, existe, assim, não sei o quão sério é, mas já uma vez eu vi um comentário de que a internet deveria ser um direito humano. Existe aquele o documento oficial, acho que é mantido pela ONU, uhum, quais são os direitos da humanidade, cada ser, cada indivíduo. E eu não sei o quão... Atualmente tá exagero, que eu acho que nem todos... A eletricidade, não sei se está na lista, mas algumas pessoas brincando que deveria ser um direito humano.
É verdade.
Humano, você deveria ter acesso à internet.
O acesso à informação, isso é verdade.
É, a gente tem um pouquinho aí de alienação também, um monte de coisa que envolve. Mas enfim, acho que teve um papo aí em altíssimo nível hoje muito, com o Michel. Muito.
Essa nova temporada do HostCast.
É, e realmente. Essa nova temporada a gente vai trazer isso. Uma galera aqui de dentro, que trabalha aqui, que não é uma galera feita aos eventos, que não aparece muito, mas que trabalha sério, corre atrás e que faz o dia a dia da nossa empresa. E o Michel, ele não faz o dia a dia, ele faz inclusive o futuro. Principalmente o futuro.
Por isso ele ganha o dobro, né? O salário é dobrado. É o Michel de agora e o Michel do futuro. São dois contra gente.
Porque realmente o Michel, ele trilha o que vem pela frente. E quando as coisas estão no caminho, aí a equipe do dia a dia toca. E o Michel, ele tem essa função aí especial de ser quem traz a inovação aqui pra dentro. Quando eu falei brincando que não se preocupa com o futuro, que quando o futuro estiver lá, a Rochinete vai estar envolvida, é por causa disso. Isso.
É uma brincadeira, mas é verdade.
E é um orgulho para a empresa ter um sócio, uma pessoa que tem esse nível de informação. E a gente espera que o Michel dê a oportunidade de aparecer em mais HostCasts aqui, porque eu tenho certeza que tem muito a agregar e é um prazer estar. Por mim, eu ficava 3 horas aqui conversando sobre o futuro da internet.
Michel, muito obrigado pela tua presença. Eu queria agradecer aqui em forma de tudo, cara. O HostCast, ele vem me trazendo um conteúdo absurdamente bom para eu levar para minha sala de aula, para eu levar para minha vida mesmo. Eu sou um dos caras como você, eu sou pesquisador, eu sempre gosto de estar estudando, eu tô dentro do meio acadêmico e eu tô vendo que o meio acadêmico no Brasil tá ficando cada vez mais fraco, cada vez mais se importa menos com o conhecimento. E é bem legal conversar com pessoas como você.
E mostrar que, independente do que está acontecendo no Brasil, quem corre atrás, existem diversos, como o Michel mesmo falou, no projeto deles, tiveram teve paper de brasileiro aplicando. Então, a internet permite essa globalização a um ponto Exatamente. Em que a gente não pode permitir que a alienação em volta da gente não expanda nossos horizontes. Então, acho que o Michel é um belo exemplo disso, e toda a HostNet, a gente tem diversos meninos que começaram aqui novos, que têm 10 anos, que são engenheiros e estão construindo aí um futuro sólido e sem, como o Michel falou, acho que o Michel determinou bem aqui o ponto dele quando ele falou que ele não tem bola de cristal. O Michel nunca foi um cara de chegar aqui fazendo promessas do que aconteceram, uma pessoa bem realista. E eu acho que o trabalho do engenheiro é esse, né? É você criar bases realistas e não ficar de visionário, dando palpite sobre o que vai acontecer ou deixar de acontecer.
Só para que se algum visionário estiver escutando, quero que você saiba, seu visionário, que você é importante.
Isso. Engraçado que todo programador que a gente fala...
Eu falo isso porque quem lê ficção científica sabe que algumas coisas que a gente tem hoje foram concebidas muito tempo atrás. Só que a gente precisa arrumar um balanço entre ter as ideias e implementá-las. Os visionários são importantes para nos ajudar a ver para onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa de muito, 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 muito esforço para chegar lá. Edison, que uma vez disse que inovação é 10% de inspiração e 90% de transpiração.
É verdade.
Precisa ter uma visão para onde você quer ir, mas você precisa trabalhar muito para poder chegar lá. Mas você não deveria ver o esforço para chegar lá como algo ruim. Mas, na verdade, se você conseguir fazer isso pelo menos uma vez, você vai ver que a caminhada é a parte divertida do processo.
É verdade.
Quantas vezes você já foi para um lugar de férias e que a parte mais divertida foi toda a programação e fazer tudo, mas não teve nenhum momento que você disse, pô, isso foi tudo que justifica só as minhas férias, mas em si o processo.
É uma mensagem muito parecida com o que o criador do PHP deixou, né?
Sim.
Porque a gente estava meio que criticando o processo de alienação e até... Uhum. E ele falou, mas peraí, a gente tem que estimular essa galera a continuar acreditando e eu e o Guanabara, a gente tá muito realista, Guanabara.
Eu gosto sempre de incentivar, mas é que às vezes me dá uma tristeza. O que tá mais perto de mim sabe como é que funciona, né?
Mas tá aí, as palavras do Michel que são muito parecidas com o do criador do PHP que a gente teve.
Isso aí.
Certamente são exemplos. Obrigado, Michel. E vamos pra próxima, hein? A gente vai te cobrar você tá aqui de novo com a gente.
Tá, beleza. Um abração, pessoal.
Um grande abraço.